Bom, em tempos de coronavírus, hoje eu não vou falar de coronavírus não, porque eu tô cansado dessa merda. Toda hora a gente fala sobre isso, toda hora a gente ouve falar sobre isso e tá um saco e... Bom, chega, né? E não, eu não quero falar sobre isso também no meu podcast, porque... Enfim, não tem muito a ver com a noite. Mas hoje eu vou trazer um assunto aqui que tem muito a ver com a noite, porque, pra quem não sabe, nós estamos aí no período da quaresma. E o período da quaresma, apesar de ser uma época religiosa e tal, tem muito misticismo por trás. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial que vai falar um pouquinho mais sobre esse misticismo e sobre alguns causos da vida real. Por favor, convidado, se apresente.
Meu nome é Washington.
Esse é o meu pai. Que histórias você vai trazer pra gente hoje?
Cara, eu vou trazer uma história da minha infância, quando eu tinha mais ou menos 8 a 9 anos. É, aconteceu de verdade, não é invenção, tudo que eu vou narrar aqui aconteceu mesmo.
E como é que você quer começar a contar as histórias então? Você tem uma ordem?
Cara, eu vou contar uma. Por enquanto, vou contar uma. Eu acho que ela é um pouquinho grande, então eu vou contar uma só. Se der, eu conto outras. Mas eu prefiro guardar pra mais episódios.
Ok.
Pra aparecer mais.
Tá certo. Então, por favor, fica à vontade.
Então tá. O nome dessa história é... O dia que eu descobri que meu tio virava lobisomem. É isso mesmo, ouvinte. É isso mesmo. Meu tio virava lobisomem.
Bom saber que a gente tem um lobisomem na família.
É, nós temos um lobisomem na família, cara. Tudo começou quando, na casa da minha mãe, os meus tios, meus primos menores, se reuniam para contar histórias na quaresma. E eram histórias de terror. Eu lembro que eu ficava sentado ouvindo as histórias, e meus irmãos também, meus primos pequenos também ficavam lá ouvindo. E minha mãe falava com a gente: olha, gente, não dá pra vocês ficarem aqui. Vocês não podem ficar ouvindo essas histórias. Vocês vão fazer xixi na cama de noite. Todo mundo lá pra dentro. Aí minha mãe colocava todo mundo pra correr. Mas eu ficava ouvindo as histórias. Ficava morrendo de medo, aterrorizado. Mas eu ficava ouvindo as histórias. Teve uma certa vez que eles contaram uma história de um lobisomem. E eu lembro que essa história me deixou, assim, morrendo de medo. E eu não esqueci dessa história. Não esqueci. A noite foi muito difícil. Fui dormir daquele dia realmente com aquela sensação de fazer xixi na cama. Porque o medo de levantar pra ir no banheiro era muito.
A vovó avisou, né?
É, ela avisou. Bom, passaram-se uns dias e aquela história ficou na minha cabeça. Uma tarde... Estávamos no portão, eu, minha mãe, alguns dos meus irmãos, não vou lembrar todos que estavam lá, e os meus amigos da rua, meus amigos, vizinhos, estavam todo mundo brincando na rua e eu no portão. Beirava mais ou menos 5h30, 6 horas, e isso era na quaresma, tá? Pra vocês terem noção. O meu tio chegava do serviço a esse horário. Foi quando eu vi, ele virou a esquina e veio andando. Eu olhei pra ele e vi aquela coisa estranha. Meu tio, ele é uma peça. Ele virou essa esquina, encolhido, com a cabeça meio de lado, assim, quase meio que tombando pro ombro. E veio andando com um embrulho debaixo do braço. O embrulho era a marmita dele, que ele levava todos os dias pro serviço. E eu fiquei olhando aquela cena, e ele andando, subindo a rua. Foi quando me veio a cabeça. Do nada. Ah, meu Deus, meu tio vira lobisomem. Ele veio andando e eu fui ficando assim, pálido, e fui encolhendo. E minha mãe segurando a barra da calça da minha mãe. Minha mãe: que isso, menino? Eu: nada não, mãe, nada não. Meu tio veio se aproximando. À medida que meu tio se aproximava, eu enxergava mais uma pessoa virando um lobisomem. Meu tio passou por nós, como sempre. Ele não era muito de conversa. Ele simplesmente passou. Minha mãe estava conversando com as amigas dela também. E ele passou e disse a frase que ele fala quase todos os dias: boa noite. Um boa noite bem seco. Boa noite. E entrou. E foi pra casa dele. Essa cena não saiu da minha cabeça, cara. foi aí que eu fiz uma coisa. No dia seguinte, chamei os meus amigos, chamei meus irmãos e disse: gente, eu descobri que meu tio, nosso tio no caso, vira lobisomem. E os meus amigos: que isso, Washington, que isso? É, ele vira lobisomem, cara, e ele vai virar qualquer dia desse, ele já tá se transformando.
Essa sensação de urgência, né? Já tá transformando.
Já tá transformando, cara. E eu espalhei pra todo mundo na rua. Então você imagina assim, todos nós temos praticamente a mesma idade. E eles ficaram, como eu, apavorados, cara. Apavorados. Beleza, passou um tempo e essa história continuou, eu sempre afirmando. Muito bem. Deu uma sexta-feira e foi uma noite apavorante, porque começou a chover e ventava muito. O vento era tanto que ele batia o portão da nossa casa. Na época, o portão era grande, feito de latão, com umas madeiras segurando esse portão. E ele não fechava inteiramente, ele ficava uma creta. Ele não fechava, não encostava. E lógico que ventando, o portão batia. E batia muito. Nessa noite ventou muito, mas muito mesmo. Ventou tanto que a ponto de ouvir o barulho do vento nas quininhas. Aquele assovio que a gente faz. Cara, que noite. Foi quando eu logo pensei: pronto, meu tio virou lobisomem e tá batendo o portão pra poder sair.
Perdeu a racionalidade, né? Tá lá batendo no portão.
Batendo no portão, cara. Ele se transformou e tá batendo no portão pra sair. E eu não conseguia dormir de medo. E o portão batia. E aquele vento. E começou a chover. E eu passei a noite assim, suando frio. E só pensava na imagem do meu tio transformado, tentando sair pra rua. Passou a noite, no dia seguinte. E eu resolvi, nós fomos acordar para ir para aula, acordávamos todos 6 e pouco da manhã para poder ir para aula. Eu resolvi ir lá no terreiro e achar algum vestígio que meu tio tinha virado lobisomem.
Tipo o quê? Tipo pegada?
Qualquer coisa. Qualquer coisa que tivesse um vestígio de um lobisomem. Eu não sei como é que é. Um lobisomem, cara. Bom, levantei, fui, a primeira coisa que eu fiz não foi escovar a dente, não fiz nada. Eu estava tão assim, afoito, que eu já levantei da cama e fui lá pra fora. Quando eu cheguei lá fora e procurando provas da existência do lobisomem, eu encontrei, cara. Eu encontrei. No chão, havia marcas de... O chão da minha casa, nessa época, era de terra, tá? Não era igual o chão das casas hoje em dia, que era cimento, né?
Cimento, concreto.
Concreto,
né?
Era terra. Eu vi no chão marcas, arranhados de unha, de garras. Arranhados, vários arranhados no terreiro. E eu comecei a gelar e pensei: pronto, ele virou mesmo, cara. Ele virou um lobisomem. Continuei procurando.
CSI, né?
CSI. CSI morrendo de medo. Foi quando eu vi a segunda prova. Definitiva essa. Essa foi a prova que marcou.
Poça de sangue.
Não. Ainda bem que não, cara. Não tinha comido ninguém. Talvez um gato, não, mas eu acho que não. Eu vi a cerca, porque entre a vizinhança não havia muros. Havia uma cerca de arame farpado, que era a divisa das casas. E na cerca havia pelos presos. Foi quando eu somei. O barulho no portão, que era ele tentando sair, não conseguia. O arranhado no chão. Foi quando ele estava com muita raiva, na ânsia de tentar sair, e o pelo na cerca, que devia ser quando ele tentou passar para a casa do vizinho.
Tentou pular para o lado, né?
Exatamente, e ficou preso na cerca. Foi aí que eu cheguei à conclusão que ele realmente virava um lobisomem. E ele virou um lobisomem na sexta-feira.
Foi sexta-feira da paixão?
Não, cara, não foi sexta-feira da paixão, ainda bem. Mas foi numa sexta-feira. Essa sexta-feira que choveu muito.
Menos mal.
Eu acho que ele aproveitou que, como tava chovendo, ninguém ia estar no terreiro ou alguma coisa assim. Estaria todo mundo dentro de casa. Então ele aproveitou e virou nessa noite. Bom, conseguindo ver as provas, o que que eu fiz? chamei meus amigos e meus irmãos novamente
pra todo mundo.
E contei pra todo mundo e mostrei as provas, cara. Estavam lá. Só não via quem não queria, né? Quem não queria ver, tinha de bobo. Todo mundo acreditou e o medo foi geral. Meus irmãos morriam de medo. Meus irmãos, ai, eu acho. Eu, não, tá tudo bem, não vai entrar aqui dentro de casa, não.
Coitado.
Oh, meu Deus. Estávamos nós de novo, na tardezinha. Esse meu tio aponta novamente. Era o mesmo horário, pois era o horário que ele largava o serviço. E a gente sempre estava na rua esse horário. Lembro que foi um pânico geral. Meu tio apontou do mesmo jeitinho, veio subindo a rua.
Cudinho.
Foi quando alguém gritou: corre, gente, o lobisomem tá vindo! Correu todo mundo que tava brincando na rua pra dentro de casa, cara. E eu olhando pro meu tio. Detalhe: meu tio, ele é uma peça. Além dele andar dessa maneira, com o ombro encolhido, eu acho que era de frio. Ele tem uma sobrancelha muito grande. Esse foi mais uma coisa que eu pensei. Cara, ele já tá se transformando. Ele não apara as sobrancelhas. Elas são enormes. Tá? Elas são enormes. Então você imagina a fisionomia da pessoa. Ela tava transformando, cara.
A sobrancelha é enorme e desgrenhada ainda por cima.
Exatamente, né? Desgrenhada, cara. É muito esquisito. Muito. Essa tarde correu todo mundo. Meu tio veio subindo a rua, olhando aquilo, aquele monte de menino correndo. Dessa vez ele passou por nós e só falou assim: esses meninos estão aprontando. E entrou.
Mais cabuloso ainda.
Mais cabuloso ainda. Eu lembro que eu olhei pra ele assim e falei: ele continua em transformação. Vou contar pra vocês o que aconteceu realmente. Eu tinha um cachorro, cara. Nós tínhamos um cachorro.
Uhum.
E eu não sei por que esse cachorro, ele tinha essa mania. Eu acho, não sei. Que era coçando as patas.
É, cachorro tem isso, né? Meio que coçando a unha.
Exatamente,
né?
Coçando a unha. E ele arranhou, como o chão tava molhado. Ele marcou muito o chão.
Deixa marcado mesmo.
Ele dava alguns passos e arranhava o chão. O pelo que tava lá na cerca era o pelo dele, porque ele atravessava pra casa do vizinho, porque não tinha uma barreira.
Uhum.
Na passagem, ele esbarrava e o pelo grudava. Então eram vários pontinhos com os pelos.
E ainda tava molhado? Né?
Ainda tava molhado.
Deve ter ficado grudado mesmo.
Grudou. Os pelos grudaram. Mais tarde, depois que nós já crescemos, estávamos todos nós já maiores e tal. E meu tio é vivo, né? Meu tio, ele mora com a gente até hoje. Um dia eles estavam reunidos contando alguns casos. E eu lembrei desse caso do lobisomem. E morri de rir. E comecei a contar o caso. Ele dava gargalhadas e falou: eu sabia que aquele dia vocês estavam aprontando. E dava risadas por causa da história do lobisomem. E até hoje, meus irmãos ainda ficam cismados. Os meus amigos, eu acho que não. São todos velhos, né, cara? Nós já estamos já todos com a idade já mais adulta, então eles não devem pensar nisso. Mas meus irmãos ainda ficam meio cismados. Chega a quaresma, minha irmã mais nova, ela fica cismadaça. E eu falo pro meu tio: tio, pelo sim, pelo não, na quaresma, 6 horas da tarde, eu não saio mais aqui fora. E essa é a história que eu queria contar. E foi verdade, aconteceu mesmo.
Coitado do tio.
Meu tio, até hoje, ele dá grandes risadas, cara. É muito legal, muito legal.
É bom contar essa história na quaresma, né? Que aí mais gente já fica aí meio cismado com algum tio.
É verdade. Algumas coisas da quaresma se perderam, né? Com o tempo. Essas histórias de família, dos tios, dos nossos pais, dos pais, dos avós, eles tinham umas histórias muito legais, assim, e todas referentes à quaresma. E eu acho que essa tradição de contar história tá se perdendo. Eu acho importante relembrar e contar de vez em quando algumas coisas. Eu tenho várias outras histórias relacionadas à quaresma, que realmente que aconteceram comigo. Essas histórias, elas foram reais e não foram invenções de uma criança. Foram coisas que aconteceram mesmo. Essa história eu quis contar porque ela é muito engraçada.
Uhum.
E durante muito tempo a gente ainda dá risadas. E eu achei legal contar pra, até para dar uma leveza nessa coisa de coronavírus que ninguém tá aguentando mais. Eu acho que ficar em casa e ouvir umas histórias assim, eu acho que dá uma distraída. Eu achei legal vir contar essa história.
É uma boa mesmo. Então, você tem mais uma história curtinha? Eu sei que na época de quaresma, existe também lenda da mula sem cabeça, que aparece galopando pelas ruas, né? Você por acaso já encontrou com isso também ou foi só lobisomem na família?
Olha só, a mula sem cabeça tem uma história legal também. E é aquela coisa da criança, né? Do menino e das histórias que a gente escuta. E de associar. Uma noite, tava em casa e eu lembro que nós fazíamos na rua, juntávamos todos nós e fazíamos uma fogueira. Fazia uma fogueira, assávamos uma batata doce e ficávamos ali contando as histórias. Histórias que eu já ouvi, né, nos contos que eu falei com vocês em casa. E histórias mesmo, e filmes de terror que nós assistíamos muito nessa época. Então reunimos nós e ficávamos ali contando as histórias. Lembro que nas casas não tinha o costume de deixar luzes da varanda acesa. Minha mãe falava, e sempre a mãe é que dá os toques, minha mãe falava assim: Washington, passa pra dentro que eu vou apagar a luz.
Uhum.
E a gente não dava ouvido. Às vezes minha mãe falava, a mãe do meu amigo avisava: olha, passa pra dentro, eu vou apagar a luz, não vai ficar acesa não. E a gente não dava ouvido. Tava muito bom a prosa, a história ali em volta da fogueirinha na rua, era muito legal. Minha mãe nessa noite deu um aviso. E eu falei: ah, pode apagar. Não entro assim mesmo. E ela falou: vou deixar a porta cerrada e vou apagar a luz. Pronto. Beleza, apagou a luz e foram embora. Eles dormiam muito cedo. E aí eu fiquei na rua com meus amigos, contando as histórias, aquela coisa toda. Bom, deu um certo horário, a gente tinha que entrar, né?
Uhum.
Era aí que era o cagaço. Era entrar, cara. Cada um com mais medo do que o outro pra poder entrar nas casas. E a maioria das luzes todas apagadas. Com muito medo, a gente acabava entrando.
Depois de muita história de terror, depois, né? Ainda entrar em casa no escuro é foda.
Exatamente, entrar em casa no escuro é muito difícil.
Tinha poste na rua? Ou ainda não tinha?
Tinha os postes nessa época. A iluminação era muito fraca e o poste era um poste de madeira.
Uhum.
Não tinha essa iluminação como é hoje. Era meio fraca. Iluminação muito pobre. Mas nessa época já tinha começado a iluminar o bairro e asfaltar também. Então já estava evoluindo, o bairro já começou a evoluir. Mas mesmo assim era muito precário, a luz era uma luz amarela, muito assim, muito fraca.
Uhum.
Mas não iluminava o terreiro da gente. Então não adiantava, ela só iluminava ali a parte que o posto, a luz estava acesa ali, aquele pedaço. Ficava muito escuro. E na hora de entrar você não tinha só a noção que senão por onde estava passando. Muito bem, essa noite eu entrei, todos nós entramos. E na noite, bom, fomos dormir e beleza. Deitei, tô na minha cama deitado. Eu sempre tinha muita dificuldade pra dormir. Então eu ficava, deitava e ficava acordado, olhando pra cima, esperando o sono chegar. Foi quando eu escutei, na rua, cascos, cara.
Pronto.
Cascos. Toque, 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 toque. E aquele inchar de cavalo.
Uhum.
Bem alto. E eu falei: pronto, cara, mula sem cabeça. E encolhi na cama e ficava ouvindo aquele barulho. E essa porcaria dessa mula sem cabeça. Parou, eu tenho quase certeza que parou no portão da minha casa.
É claro, né?
E se eu ouvi, os outros meus amigos também ouviram. Porque a hora que nós entramos e a hora que a mula sem cabeça apareceu... Foi quase que a hora que nós entramos.
Uhum.
E foi uma noite também, assim, cheia de pensamentos, cara. Mula sem cabeça. E ela tá na rua. E, cara, se a gente estivesse lá até agora, a gente tava ferrado.
É, de pegar
tava
a gente, ferrado, né?
Ela ia pegar a gente. E eu escutava a respiração forte da mula sem cabeça. Bom, passada a noite, no dia seguinte, encontrei com meus amigos e comentei com eles: cara, vocês ouviram a mula sem cabeça? À noite, cara, eu vi e tá, tal, e não sei o quê. Eu falei, ah, então não tava sonhando não, cara, eu ouvi também. Eu falei, alguém teve coragem de ir lá ver se era realmente? Ninguém teve coragem.
É claro que não.
Ninguém teve coragem. Essa noite ficou conhecida como a noite da mula sem cabeça, cara. Onde todos nós ouvimos a mula sem cabeça. Nós não vimos, cara, todos os bundões. Ninguém teve coragem de levantar pra ir lá olhar. E ficamos só na imaginação.
Dessa vez não teve CSI, não? Você não foi lá procurar?
Não, cara, dessa vez eu não fui. Eu não fui procurar nenhum vestígio de mula sem cabeça. Mas, o que que aconteceu de verdade? Perto da minha casa tem uma mata. Ou tinha, essa mata já acabou. E dentro dessa mata tinha uma fazenda. À noite, os cavalos, eles fugiam da fazenda. Uhum. E saíam andando pelo bairro. Uma dessas noites, um desses cavalos veio pra nossa rua. E as pessoas aqui, elas tinham a mania de colocar lixo à noite na rua.
Tá, pro outro dia, né?
Pro outro dia. Resumindo, o cavalo sentiu o cheiro do lixo. Provavelmente tinha comida ali. Ele parava em frente às casas e rasgava os sacos de lixo, espalhava o lixo na rua e comia o que tinha que comer. E depois ele ia embora. Mais de uma vez a gente já viu esses cavalos de dia. Era mais de um, às vezes, na nossa rua andando, solto. Eles eram tranquilos, eram domesticados. Mas eles apareciam de vez em quando. Então o que deve ter acontecido foi isso. A noite apareceu e aí a gente assimilou a mula sem cabeça devido às histórias de terror contadas na fogueira, cara.
E só falta essa época estar na quaresma também, né? Tava contando logo na quaresma, aparece exatamente, a merda da mula.
Né? Logo na quaresma aí apareceu uma mula sem cabeça. Então eu tenho só de lobisomem e só de mula sem cabeça.
Pô, muito bom, bicho.
Muito legal, né?
Excelente época, realmente.
Muito boa. E a gente gostava muito de reunir à noite pra contar essas histórias, pra poder se divertir. Aí, às vezes, passava um pouco do horário. É aí que tava o medo, né? Porque ficava mais tarde e todo mundo já tava indo dormir. E os bobão lá na rua contra só de terror. Boa época.
É, isso que eu ia falar. Deve ter sido uma boa época mesmo.
Foi sim, foi muito legal.
Na época que eu tava crescendo, a gente já não tinha mais esse costume de ficar contando história. A gente ainda ficava na rua e tal, mas a gente não tinha mais esse costume de contar história. Interessante.
Legal, né? É isso aí, galera. Por hoje eu acho que tá legal.
Pô, bicho, então tá certo. Muito obrigado.
Ai, que isso, cara. Eu que agradeço. Valeu mesmo.
Volte mais vezes e, bom, traga mais histórias. Não precisa ser só história de... É, e dessa vez, galera, não teve história de gato, não teve história de... Teve um pouquinho de história de cachorro, né? Porque, afinal, foi um cachorro e não um lobisomem. Mas dessa vez não teve nenhum gatinho de Salvador, não teve nenhum gato sacana. Dessa vez foi tudo mais místico mesmo.
Mas assim, tem mais uma história de Sexta-feira da Paixão. Essa é pesada.
Eu já aguardo pra próxima, então.
Então, beleza. Até mais.
Então tá. Pai, brigadão.
Falou, filho.
Esteja sempre convidado, cara. Tô pai, obrigado sim. Mesmo.
É só me chamar que eu venho.
Beleza. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez trazendo meu pai para contar umas histórias, que são sempre histórias maravilhosas, né? Como vocês viram aí. Ou melhor, como vocês ouviram aí. E nesses tempos de quarentena, como ele mesmo disse, é sempre bom parar e ouvir uma historinha, porque a gente tá precisando relaxar um pouco. Claro, eu não tô falando pra gente sair pelas ruas e fazer festa, porque isso não traz benefício nenhum, né? Precisamos ser bem responsáveis para não piorar essa pandemia. E bom, assim como eu gravei com meu pai hoje, quem sabe eu não consigo trazer algum outro convidado aí da próxima vez. Claro, não vai ser uma gravação presencial igual eu fiz com meu pai, né? Por motivos óbvios de corona. Mas enfim, quem sabe. E o que vocês acharam? Vocês querem mais histórias do meu pai? Que pergunta boba, é claro que vocês querem. Mas podem sempre mandar um e-mail aí para notivocomum@gmail.com. Ou mandar mensagem lá no Instagram, que é @notivocomum. Novamente, eu sempre leio e sempre respondo com muito carinho. E deixo aqui meu agradecimento adiantado a todos que mandarem os feedbacks, né? É sempre bem importante. Mesmo para eu saber que direção que eu sigo no podcast, né, que tipo de assunto que vocês querem que eu aborde, ou coisa do tipo. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui, e até a próxima.